As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
Sejam bem-vindos. Vamos então para o desenvolvimento das notícias. Centro Hospitalar de Médio Tejo comporta os hospitais de Tomar, Abrantes e Torres Novas, tem 22 quartos de isolamento com antecâmara e cerca de 50 individuais que podem ser de isolamento para doentes contaminados com o novo coronavírus, se a situação justificar, assegura o referido organismo em esclarecimento enviado para a ERTS. O mesmo texto sublinha ainda que está também prevista a criação de uma base operacional flexível de resposta a situações no domicílio que serão acionadas em casos específicos. Com esta medida, o objetivo é impedir a deslocação desses eventuais suspeitos às unidades de saúde, evitando desta forma o contágio de profissionais de saúde e de outros doentes. O Centro Hospitalar do Médio Tejo dispõe igualmente de equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde que contactem com eventuais doentes contaminados pelo novo coronavírus. A propósito do Covid, houve registro para uma reunião entre a administração do Centro Hospitalar e os presidentes das câmaras municipais com hospitais na região, casos de Tomar, Abrantes e Torres Novas. O Centro Hospitalar do Médio Tejo sublinha que ficou clara a cooperação e disponibilidade assumidas por Anabela Freitas, Manuel Valamatos e Pedro Ferreira, na total colaboração das suas autarquias no combate a esta situação epidémica, nomeadamente através da disponibilidade de algumas infraestruturas municipais, caso haja essa necessidade.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Realizou-se esta quarta-feira no Museu do Curtume, em Alcanena, a apresentação do Guia Curtimenta e Acabamento de Peles, Guia de Orientação sobre o Licenciamento e Exercício da Atividade. Tratou-se de uma iniciativa do município de Alcanena, do Centro Tecnológico das Indústrias do Couro, do IAPMEI e do Sistema da Indústria Responsável, com presença também da Secretária de Estado do Ambiente no encerramento desta apresentação. Na sessão de abertura, a Presidente da Câmara de Alcanena, Fernanda Aceiceira, começaria por referir a ação do Observatório Ambiental de Alcanena, que tem reunido com frequência e que, de forma colaborativa, tem exercido a sua atividade.
O Observatório Ambiental de Alcanena tem vindo a reunir com regularidade, tem o seu plano de ação, as várias entidades que eu também felicito que estão aqui, nomeadamente a APA ou a RSLVP, o ASSO, o Grupamento Centro de Saúde, nomeadamente através do Centro de Saúde de Alcanena, a própria DRAP, o Centro de Ciência Viva, a DGAV, portanto, são entidades que eu tenho que reconhecer publicamente a forma colaborativa com que têm trabalhado com a Câmara Municipal de Alcanena, aqui também representada com os seus dirigentes. Temos vindo a trabalhar por isso de forma colaborativa, cada entidade dentro das suas áreas de competência, e foi com muito agrado que, ao receber a proposta do Dr. João Pimentel para a produção deste guia, um guia orientador para o processo de licenciamento da atividade da indústria do setor dos curtumes, das empresas, das indústrias que têm estes processos de curtimenta e produção de peles. Obviamente tive que agarrar esta oportunidade de bom grado. É um guia orientador para todos, para as entidades que têm esta responsabilidade de licenciar, mas é um guia orientador também, é isso que se pretende, para as próprias empresas, para procurarem também, pedagogicamente, desenvolver as melhorias e alterar os procedimentos que têm necessariamente que ser feitos para se procurar cumprir quer a legislação, quer regulamentos em vigor e desenvolver as boas práticas.
O diretor-geral do STIC, Alcino Martinho, foi também um dos oradores da sessão, responsável pelo Centro Tecnológico das Indústrias do Couro, que se referiu ao novo guia como um instrumento fundamental para a atividade de todos os intervenientes no setor.
É um instrumento de grande utilidade que reúne uma quantidade, uma panóplia de regulamentações, legislações, como todos sabem, no dia a dia são matérias muito complexas. E conseguiu-se reunir num documento. É claro que isto nunca estará terminado, não é? Mas acho que é um bom trabalho que está ali, bastante útil, quer para as entidades que têm papel de licenciadoras, não é? A IAPMEI, a Câmara, mas também para as empresas, porque têm ali uma boa ferramenta. Não é um guia de curtimento de peles, como chegou a ser posto no convite, deu alguma baralhação, que chegou-me a alguns comentários. não é? É um guia de licenciamento, não é? Portanto, mas que ajuda muitas empresas também, porque reúne ali toda a legislação, da mais diversa, não é? Portanto, vamos ver se todas as coisas melhoram. É um instrumento importante. Agora, também importante é a atividade de licenciamento em si, que já não tem a ver com o guia, não é? Portanto, sabemos que há condicionalismos, naturalmente, não é? De perímetro urbano, coisas do género. Mas há empresas também que precisam de expandir, precisam de reestruturar, modernizar, e julgo que devem ser também criadas condições que facilitem todos esses processos, não é? Ou até criar alternativas de localizações. Já se fala há muitos anos em uma zona industrial aqui em Alcaneda, mas até agora ainda não houve muitas condições para isso, não é? Mas tudo isso contribui para que as empresas também consigam desenvolver-se, não é? E este conceito, como todos sabemos, tem uma tradição industrial forte, não é? Desde sempre, e há de continuar a ter, não é? Portanto, assim, toda a gente conflua no mesmo sentido, não é?
Destaque também para a intervenção do Presidente do IAPMEI, Nuno Mangas, que referiu que o novo guia resultou de um trabalho que envolveu um conjunto vasto de parceiros.
Iniciativa do IAPMEI, mas contou com um conjunto de parceiros que foram fundamentais para que este trabalho efetivamente possa ser útil aos seus destinatários finais. No essencial são as empresas e são as entidades licenciadoras, como já foi referido também, que nos casos é a Câmara, noutros casos será o IAPMEI, mas em muitas situações será sobretudo o município, e portanto é muito neste contexto também desta passagem de competências ao nível do licenciamento de uma entidade, um organismo que trabalha no todo o território nacional para os municípios, e neste contexto concreto que surge este guia. Mas, para além do município que está envolvido e que é nosso parceiro, tivemos a colaboração, como também já foi aqui referida, do STIC, muito valiosa e importante, e que permite sempre manter estes laços de uma forma muito próxima. Mas permita-me destacar aqui a colaboração que foi para nós fundamental daqueles que são os destinatários finais deste trabalho, que são as empresas. E permita-me destacar aqui a colaboração de três empresas, a Cor Azul, a Demoscor e a Indocol, espero ter pronunciado bem o nome das três empresas. Foram empresas que para nós foram fundamentais, pelo feedback que deram com a colaboração, pelos inputs que deram para este trabalho, foram para nós fundamentais. E depois, naturalmente, as entidades que com o IAPMEI participam e são integrantes do Observatório Ambiental de Alcanena, uma boa prática também aqui deste município. Foram este conjunto de entidades que permitiram chegar ao trabalho e ao resultado final que iremos hoje aqui apresentar.
O Comando Distrital da PSP de Santarém, através da Esquadra de Torres Novas, da Divisão Policial de Tomar, em conjunto com a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, a Autoridade para as Condições de Trabalho e a Autoridade Tributária, realizou uma ação de fiscalização em três oficinas de reparação de veículos automóveis, registro para a identificação de duas, infrações em matéria ambiental, uma de segurança privada, cinco à lei laboral e uma infração à lei fiscal, tendo sido levantados os respectivos autos de contraordenação.
A primeira a informar.
A Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes, em Torres Novas, foi palco nesta quinta-feira para a ação de formação, ordenamento do território, proteção civil e regeneração urbana, iniciativa que se insere na Semana da Proteção Civil do município de Torres Novas e que tem também a decorrer em paralelo até ao próximo dia 8 de março, domingo, uma exposição de veículos e materiais ligados aos corpos de bombeiros de toda a região, patente ao público no Torres Shopping. Na sessão de abertura da ação de formação, marcaram então presença Pedro Ferreira, o Presidente da Câmara Municipal de Torres Novas, Anabela Freitas, a Presidente do Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, e Paulo Ferreira, o segundo comandante do Comando Operacional Distrital de Santarém. Pedro Ferreira, o autarca de Torres Novas, abriu a sessão para destacar a importância desta realização.
Esta ação de formação, logo no princípio notei pelas inscrições que haviam redobrado interesse, não só pelo tema muito genérico da proteção civil, que é sempre muito importante, e sempre presente no dia-a-dia, mas também por haver um ramo ligado à proteção civil que tem uma importância muito especial, que é a cidade onde vivemos, onde a reabilitação urbana, a parte mais moderna de desafios que ultimamente os municípios têm tido, como por exemplo as Smart Cities, e portanto é um desafio permanente e uma preocupação para quando redobrada, em termos de urbanismo, em termos de quem gera o território, não se deparar com situações com que hoje, no dia-a-dia, situações criadas há muitos anos atrás, com o não conhecimento que hoje todos temos, mas que ficaram situações preocupantes para, em determinadas alturas, quando há fogos, quando há linhas de água, quando há um prédio a reconstruir numa cidade, o eventual desafio para uma cidade mais moderna, mas ao ser mais moderna também tem que contemplar todas as regras de segurança que deve haver nesse cuidado para a circulação de viaturas, de socorro, para tudo. E sobretudo também para termos noção, comparativamente com todos os municípios e com as regras que nos chegam da Alta Autoridade para a Proteção Civil ou outras regras a nível governamental, de que todos temos uma responsabilidade.
Anabela Freitas, a Presidente do Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, fez depois uma abordagem às questões da proteção civil, tendo em conta o ordenamento do território.
Nós, quando pensamos em ordenamento do território, e estou a falar enquanto Presidente da Comunidade Intermunicipal, pensamos apenas no espaço florestal. Mas o ordenamento do território, naquilo que é o nosso território, Comunidade Intermunicipal, vai muito mais além daquilo que é o espaço florestal. O Sr. Presidente da Câmara, na sua intervenção, sublinhou, e bem, a questão dos centros históricos. E aqui entra as questões da regeneração urbana. A regeneração urbana é muito mais do que a requalificação do edificado. Aquilo que se pretende com a regeneração urbana é dar novas vivências aos espaços, novas fruições dos mesmos e, portanto, quando estamos a pensar naquilo que é a regeneração urbana dos nossos territórios, sejam eles centros históricos ou áreas urbanas fora daquilo que são as cidades, temos que pensar também em matéria de proteção civil e matéria de, diria eu, não tanto proteção civil, mas também enquanto tornar os territórios mais resilientes. É certo que, quando pensamos em proteção civil, aquilo que nos vem à ideia é a fase do combate. Mas para evitarmos o combate, ou para melhor fazermos o combate, temos que trabalhar a montante. E é precisamente nas questões do ordenamento do território. Eu não posso deixar, eu digo sempre isto publicamente, e portanto tenho que partilhar convosco também, que o ordenamento do território é composto por um conjunto de instrumentos que, por vezes, não são friendly daquilo que deve ser as vivências dos territórios. Falo não só dos planos diretores municipais, como dos planos de pormenor, como até de outros instrumentos de menor dimensão, outros instrumentos de gestão do território, e aquilo a que é desejável é que estes instrumentos devem de existir, sim, mas que sejam de tal forma flexível que acompanhem aquilo que são as dinâmicas de cada território.
Paulo Ferreira, o segundo comandante do Comando Operacional Distrital de Santarém, encerrou a sessão fazendo duas referências: as alterações climáticas e o alastrar do coronavírus.
Bem, há uns anos atrás a Proteção Civil era bombeiros, incêndios florestais e muito esporadicamente uma cheia. Hoje não, as alterações climáticas estão aí, novos fenómenos, vamos ter que se preparar para o que vem, e é com este tipo de iniciativas que ficamos a ganhar todos. Já foi confirmado hoje mais dois casos do novo corona, portanto, atualmente no país 8. Espero que ficamos por aqui, não vamos ficar com certeza. Vamos preparar todos com as novas medidas de autoproteção para todos, em todos os organismos, e espero que seja um dia produtivo e, quando chegarmos ao fim do dia, que levemos daqui mais qualquer coisinha para nós. Mais uma vez obrigado e parabéns pela iniciativa.
Jorge Faria, Presidente da Câmara do Entroncamento, diz que a sua equipa tem travado uma batalha diária que passa por lutar contra o estigma do seu concelho ser considerado como mero dormitório. O trabalho dos últimos anos reflete isso mesmo, uma batalha que considera estar a ser ganha face à melhor qualidade de vida associada a quem reside e trabalha no concelho. Em entrevista à Hertz, o autarca destacou ainda aquilo que foi feito na área da segurança.
Essa é uma batalha que é constante e é para isso que nós trabalhamos, porque nós trabalhamos nesse aspecto em várias dimensões. Repare, nós temos, por exemplo, ainda no último mandato, nós fizemos um conjunto de intervenções na melhoria da qualidade de vida dos bairros. Nós hoje temos vários espaços verdes com qualidade dentro dos principais bairros habitacionais. Tudo isso, na medida, por exemplo, em que temos posto foco na recuperação do edificado, nós podíamos simplesmente deixar cair e deixar que fosse abaixo. E depois alguém havia de construir. Não, nós procuramos recuperar aquilo que temos para que as pessoas possam ter cada vez mais qualidade de vida aqui na nossa cidade. As preocupações com a segurança, repare, a intervenção, por exemplo, esse projeto que eu disse, da Aro 3, reabilitação da Aro 3, é um projeto para nós muito importante no sentido da reabilitação de um espaço urbano ligado ao bairro Frederico Richo, que era, como sabe, há meia dúzia de anos, era um gueto. E hoje não é um gueto. Não tem as condições urbanas que nós gostávamos, por isso temos um projeto ambicioso para lá, mas temos vindo a trabalhar em várias dimensões, por exemplo, a questão, a forte preocupação em captar empresas. Tudo isto para inverter uma realidade que é assim, obviamente que nós vamos ter sempre pessoas a viver no entroncamento e a trabalhar fora. E é bom que seja assim, porque as comunidades modernas são isso mesmo, são interações constantes. Agora, já o nosso objetivo é que possamos equilibrar. Por exemplo, nós temos cerca de 5.500 pessoas que saem diariamente para fora do concelho para trabalhar. E temos cerca de 3.800 ou 4.000 que entram no concelho. O nosso objetivo é diminuir esse gueto. É ter cada vez mais oferta para as pessoas poderem trabalhar cá, uhum. E simultaneamente ter melhor escolas, melhor saúde, melhor qualidade de vida.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Assembleia Municipal de Vila de Rei aprovou por unanimidade na sua reunião de fevereiro a integração da autarquia Vila Regense na Associação de Municípios Portugueses do Vinho, na secção de Municípios Olivícolas, como forma de dar continuidade na aposta da promoção do azeite da Vila de Rei. A secção Municípios Olivícolas pretende congregar os interesses das áreas ligadas à produção do vinho e do azeite nas suas vertentes económica, turística, promocional e gastronómica. O município de Vila de Rei encara assim este projeto como uma forma de valorização do azeite enquanto produto endógeno que contribui para o desenvolvimento dos territórios e da economia rural local. A curto prazo, a secção da associação vai proporcionar a participação na Feira Nacional da Agricultura em Santarém, a realizar de 8 a 16 de junho. Com a integração nesta associação, o município de Vila de Rei garante assim um conjunto de apoios na valorização dos seus recursos naturais e procura de financiamentos para projetos nacionais e transnacionais de âmbito comunitário, incentivo de desenvolvimento económico mediante uma oferta turística integrada, proteção, valorização e promoção do território, das atividades agroalimentares, das produções da economia eco, compatível para assegurar a permanência dos agricultores no território, entre outros aspectos. E vamos para o fecho das notícias, com a habitual nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de abordar duas organizações com uma missão muito importante na atualidade. Trata-se da OMT, Organização Mundial do Turismo, e da OMS, Organização Mundial da Saúde. Isto porquê? Porque é um facto atual que estas duas organizações detêm um compromisso preponderante na recomendação de medidas e soluções para o setor de viagens e turismo. Sabe-se através das várias notícias sobre o vírus e o seu impacto no turismo e nas viagens que estas duas organizações, portanto a OMT e a OMS, estão no momento a trabalhar em estreita colaboração para efetuar a monitorização sobre a disseminação do coronavírus no sentido de prevenir a propagação do surto. Dados da própria Organização Mundial do Turismo, que podem ser consultados na respectiva página da organização, revelam apreensão sobre o impacto do vírus no setor turístico e, portanto, a situação atual representa, sem dúvida, um enorme desafio para o setor do turismo a vários níveis. Como é sabido, a BTL, Bolsa de Turismo de Lisboa, realizada habitualmente na Feira Internacional de Lisboa desde 1989 e reconhecida no setor turístico como o evento mais importante na área do turismo em Portugal e como um ponto de encontro de profissionais, informa na sua página que mantém a organização do evento para os dias 11 a 15 de março, mas o facto é que as desistências e possíveis cancelamentos terão um impacto menos favorável para o setor. a Aresp, Associação Portuguesa da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, também já se pronunciou sobre algumas quebras no setor, referindo sobretudo ao alojamento turístico e à restauração. Estes são meros exemplos sinalizados e que mostram que a monitorização e avaliação de risco deve ser aplicada a todo o sistema turístico e em consonância com as recomendações gerais, não só destas duas organizações, a Organização Mundial de Turismo e a Organização Mundial de Saúde, mas também da própria Direção-Geral da Saúde, entre outros organismos. Consultando todas as páginas destas organizações, pode-se ter acesso a toda a informação sobre o vírus, perguntas e respostas importantes, relatórios de situações ou acontecimentos atuais, recomendações para quem viaja, orientações técnicas, entre outras informações. Portanto, no momento, todos nós temos uma enorme responsabilidade, que é manter-nos informados, conhecer os procedimentos básicos de atuação e medidas de prevenção, mas também outra responsabilidade é não causar interferências desnecessárias ou negativas, não só no desenvolvimento do setor turístico, mas efetivamente em qualquer setor da atividade humana.
Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.